Hoje cumprimento as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os senhores funcionários, as senhoras e os senhores jornalistas e as senhoras e os senhores agentes da autoridade, pedindo-lhes que abram as galerias ao público. Muito obrigada. Temos quórum, temos condições para dar início à nossa reunião, portanto está aberta a sessão. O ponto 1 da nossa ordem do dia são declarações políticas e a ordem de intervenção é conhecida. E para uma declaração política, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos. Faz favor.
Vivemos, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, vivemos tempos exigentes. Ao acelerado agravamento das condições de vida, soma-se uma sucessão de casos lamentáveis que envolvem membros do Governo. Não têm faltado demissões, episódios mais ou menos rocambolescos, elementos contraditórios, empolados por uma crescente mediatização que propositadamente remete para segundo plano os problemas do dia-a-dia com que os trabalhadores, os reformados e o povo estão confrontados. A verdade é que o Governo se descredibiliza pelos casos que cria e, sobretudo, pela falta de resposta aos problemas laborais, económicos e sociais. A situação é grave e não deve ser desvalorizada. Entretanto, são adiantados cenários diversos, diga-se alguns cheios de criatividade, enquanto andam animadamente entretidos com o que poderá acontecer nos próximos capítulos desta longa telenovela, no final do dia, os trabalhadores e os reformados estão preocupados se o salário e a pensão dão até ao final do mês, se conseguem pôr comida na mesa e comprar os medicamentos, se conseguem suportar os custos com a habitação. Hoje mesmo foi anunciado o 7º aumento consecutivo das taxas de juro, que se traduzirá num novo aumento das prestações da casa. Há pouco mais de um ano e meio, a Assembleia da República foi dissolvida, a partir da dramatização do Partido Socialista, acurada e patrocinada pelo Presidente da República. Realizaram-se eleições, há um novo governo do PS, de maioria absoluta. O que o PS prometeu com a tão desejada maioria absoluta não se está a concretizar. Cresce a instabilidade e a incerteza da vida das pessoas, as desigualdades e as injustiças. Não foi preciso muito tempo para cair por terra o que iria ser o orçamento mais à esquerda de sempre. Porque, na verdade, o PS não cria a maioria absoluta para encontrar soluções para resolver os problemas, como se vê, mas para favorecer os interesses dos grupos económicos. Quem está muito entusiasmado com tudo isto são os partidos de direita, que sistematicamente simulam divergências com o PS, alimentam a berraria em torno de aspectos laterais e acessórios para esconder o seu alinhamento com o PS neste favorecimento dos grupos económicos e financeiros. A discussão em torno da TAP é paradigmática. A aparecer, não a aparecer, reuniões, perguntas, respostas, computadores e sobre a privatização da TAP. Sobre a privatização estão todos de acordo. Mas sobre a TAP já lá vamos. O que PSD, CDS, Chega e EL fariam de diferente no plano dos salários e das pensões? Ou o que fariam de diferente na saúde, na educação e na habitação? O Governo PS impôs a continuada perda de poder de compra, não reforça a capacidade do SNS, não valoriza a escola pública e prossegue uma política de incentivo à especulação. PSD e CDS, quando governaram, cortaram salários e pensões, atacaram os subsídios de férias e de Natal, cortaram na educação e na saúde, milhares de pessoas ficaram sem casas. Chega a Iniciativa Liberal, seus sucedâneos não se distanciaram. Na verdade, há quem tudo esteja a fazer para manter a política de ataque a direitos, de aumento de exploração e de injustiças, de desvalorização dos serviços públicos. Seja com o atual governo, com este ou com outros rostos, a vida comprova que a questão não são as caras, mas as opções políticas, seja com outros protagonistas que ambicionam tomar o poder. A prioridade é dar resposta aos problemas e não há nada que impeça ao governo de o fazer. É aumentar salários e pensões, combater a perda de poder de compra, com o controle e redução de preços de bens e serviços essenciais, proteger os inquilinos, pôr os bancos a pagar o aumento dos juros do crédito à habitação, promover a disponibilização da habitação pública, reforçar o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública, promover a produção nacional, assegurar o controle público dos setores estratégicos, pôr fim ao criminoso processo de privatização da TAP. Muito se tem falado da Comissão de Inquérito da TAP, o que não significa que se fale daquilo que verdadeiramente importa. Não foram precisas muitas audições para se apurar já que a empresa foi gerida como uma empresa privada, como revelam os salários, os prémios e as indemnizações aos gestores. Não tivesse sido a compra da Manutenção Brasil, a TAP teria tido lucro. David Neilman comprou a TAP com dinheiro da própria TAP, com cumplicidade do governo PSD e de CDS, e do qual tirou vantagens até o outro ponto e depois fugiu com a epidemia, deixando um buraco de milhões de euros. E que o plano de reestruturação da TAP, que continua a impor o corte de salários aos trabalhadores, está a sobrecapitalizar a TAP para permitir que um qualquer grupo estrangeiro compre a preço de salto, sacrificando-a depois aos seus objetivos que não são os dos interesses nacionais. Mas isto não tem sido assunto. A Comissão de Inquérito foi transformada num instrumento do criminoso processo de privatização da TAP. Enquanto se desvia a atenção das questões estruturais, a privatização da TAP prossegue. Por este caminho, quando se der por ela, já se destruiu a empresa. A TAP é uma empresa estratégica para a economia do país, para a coesão territorial, para a ligação às comunidades, aos países de língua portuguesa. Só nos últimos 10 anos, a TAP entregou 1.400 milhões de euros à Segurança Social, o que contrasta com os 41 milhões entregues pela Ryanair, diferença que também se verifica no IRS pago, nos salários pagos em Portugal, no recurso a compras de produtos portugueses. A gestão pública da TAP, que valoriza os trabalhadores, que defende os interesses nacionais, é a solução. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, na grandiosa jornada de luta do 1º de maio, os trabalhadores demonstraram a sua força e unidade pelo aumento dos salários e pensões, pelo controle e redução de preços, pela revogação das normas gravosas da legislação laboral contra a precariedade e a exploração. Não é com o PS, nem com o PSD, o CDS ou Chega, a Iniciativa Liberal, que os trabalhadores e o povo encontrarão soluções para as suas reivindicações. O que é preciso é romper com a política de direita, que já demonstrou que não só não resolve os problemas, como é responsável pelo seu agravamento. O que é preciso é mudar de política, uma política alternativa que aproveite as riquezas e potencialidades do país, que cumpra a Constituição e que garanta o progresso e o desenvolvimento soberano do país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 6 pedidos de esclarecimento. 3. Muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A Sra. Deputada Paula Santos. Ouvimos a sua intervenção sobre a situação política atual, mas a primeira questão que nos assalta é logo a questão da TAP, para tentarmos logo pôr essa dimensão do problema arrumada. Nós viabilizámos convosco e todos os parlamentares uma comissão de inquérito. Aquilo que expressou sobre a comissão da TAP, a CPI que está a fazer o seu trabalho, é analisar, verificar e acompanhar todas as circunstâncias sobre o processo da TAP. Não acha que é demais e prematuro e fazer o jogo da direita, transformar aquilo que é a investigação da questão da TAP numa conjunção de casos e casinhos, uns mais graves e outros menos graves, para simplesmente denegrir a classe política e, neste caso, o governo? Não acha que, isto é normal? A comissão de inquérito está a fazer o seu trabalho, nós estarmos a antecipar em relação às conclusões? É a questão que fica sobre a questão da TAP, porque é importante termos a análise da situação. sobre a situação política concreta, uma coisa é certa. Todos os indicadores económicos dizem que nós, o Governo, está a ter resultados económicos. Está a ter resultados na questão da dívida, na questão do crescimento económico, na questão da criação de emprego, na questão do IDE, do investimento externo. Está a ter resultados naquilo que são as políticas de habitação, porque não havia tampouco uma lei de bases, já temos e está a ser criado com as câmaras municipais, algumas até comunistas. Está a ter resultados nas questões do emprego e, acima de tudo, está a tentar fazer com que a política de rendimentos seja melhor para os portugueses. A pergunta é, reconhecem isto ou acham que isto é tudo mentira, que o INE se engana e que nós estamos a fazer um trabalho que não é para ser valorizado? Porque meter tudo no mesmo saco é o pior contributo que o Partido Comunista pode dar para a proteção das pessoas, para o 1º de Maio e para aquilo que é a proteção das famílias portuguesas que o Partido Socialista quer tratar, quer proteger e, acima de tudo, quer apoiar. É isso que fica na consciência de cada qual, também na ação política. Porque fazermos o jogo do tudo está mal e que não temos uma agenda para criar em nome dos portugueses, isso é que me parece bem e que fica à vossa reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu diria que o Sr. Primeiro-Ministro ontem falava para olharmos para o céu e vermos o sol. Eu hoje, de facto, olhava e o sol estava com alguma dificuldade em aparecer. O dia é outro. Os dias vão mudando e o Governo vai mudando também daquilo que é a sua opinião, mas também vai se esquecendo dos portugueses. E o Primeiro-Ministro desistiu de governar. É fácil de percebermos isso, desistiu de governar. É tal a incapacidade. Nós temos um Primeiro-Ministro, bom, deve ser um caso raro, com maioria absoluta, tanta incompetência, casos e casinhos, uns atrás dos outros. Como é possível um Governo de maioria que isto aconteça? Só mesmo esta incompetência, que é bem visível. Nós temos um Primeiro-Ministro que acha que pior não fica. Nós temos um Primeiro-Ministro que, em vez de olhar para os problemas dos portugueses, os problemas graves que os portugueses sentem, anda a passear pelo país e a dizer que vai e prometendo mais milhões, pensando provavelmente no futuro. Mas temos um Primeiro-Ministro que não olha para os problemas reais dos portugueses. O que é que se passa com as pessoas? A dificuldade que as pessoas têm no dia-a-dia, quando vão ao supermercado, quando têm que pagar as suas contas. Este, sim, é que são os verdadeiros problemas dos portugueses. E isto é que as pessoas sentem todos os dias. Mas não, temos um Primeiro-Ministro que prefere fazer uma resenha e contar-nos a telenovela do Ministério das Infraestruturas. Temos então um Primeiro-Ministro que prefere ser só na solidão, como ele dizia, mas que provavelmente em contramão, não se apercebe que vai na autoestrada em contramão, mas de uma forma consciente continua e vai dizendo que prefere ir e só contra tudo e todos. E para terminar, para fazer a pergunta, aquela ideia de quando nós temos um divórcio, como o divórcio do Partido Comunista, e que às vezes pensamos e nos perguntam, mas o que é que tu viste naquele parceiro quando ainda estava junto com ele? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, cumprimento e agradeço ter trazido este tema às declarações políticas. De facto, é com muita preocupação que olhamos não só para a instabilidade política que foi trazida pela mão do próprio Governo e da maioria absoluta, mas acima de tudo pelo facto dos portugueses terem neste momento a sua vida em suspenso. E isso verifica-se nas várias áreas, no aumento do custo de vida e ainda hoje, mais uma vez, pela mão do BCE, a subida das taxas de juros, na dificuldade de acesso à habitação, ao Serviço Nacional de Saúde, à educação, aos transportes, entre tantas outras dimensões que efetivamente nos convocam a todas e a todos para uma reforma estrutural que o país não pode continuar à espera. Temos também hoje, enquanto aqui estamos, jovens trancados no Liceu Camões por conta da crise climática, porque claramente continuamos a ter uma política que não olha para o ambiente da forma como deveria olhar e que continua a insistir em deixar uma fatura climática impossível de ser paga. E nesse sentido, Senhora Deputada, aquilo que nos parece que é este tempo, mais do que interesses políticos, e sabemos que há muitos que têm interesse em alimentar esta instabilidade que se está a viver, mas efetivamente